O CBN Conhecimento de hoje entrevista o professor Luiz Alberto Araújo, professor de Direito Internacional da Universidade Estadual de Maringá, e a gente fala sobre Direito Internacional, o uso da força e também a segurança coletiva dos Estados. No bloco passado, o professor deu uma análise de conjuntura muito boa, explicando algumas terminologias técnicas do Direito Internacional e algumas prerrogativas. Agora a pergunta que eu faço para o professor Luiz Alberto Araújo. Professor Luiz Alberto, diante de uma conjuntura que a gente vive hoje, que nós temos uma informação concreta de que há, de fato, um sistema de espionagem atuante por parte do governo dos Estados Unidos que afeta o governo brasileiro, especificamente a presidenta Dilma Rousseff, como é que os países, como é que o mercado internacional, conjuntura política, social e política econômica reagiu? Porque a gente viu uma reação interna no Brasil, né, por parte da nossa mídia, mas como é que o direito internacional tem analisado e reagido a essa informação?
Bom, em princípio, o direito internacional parte do pressuposto de que os Estados são soberanos. Mas nós sabemos, e não somos ingênuos, que a espionagem está em todo lugar. Todos os países mantêm sistemas de inteligência. Os norte-americanos, quando se descobriu essa espionagem aqui em relação ao Brasil, eles argumentaram, não sei se o ouvinte se lembra, argumentaram que a espionagem norte-americana tem, na verdade, que eles chamam de inteligência, tem uma função que é evitar ataques terroristas, afinal, de alguma maneira, prevenir ataques. Né? Então, eles não negaram que realmente espionem, mas justificaram o porquê que o fazem. Né? Só que essa história é um pouco complicada. Primeiro, nós sabemos que todos os países têm sistema de inteligência. Nós temos o nosso aqui, desde a inteligência militar, a famosa Agência Brasileira de Inteligência. Também temos o nosso em relação a vários países, o que é captar informações para informar o governo. Isso é
para assessorar o governo.
O que é ilícito é a espionagem, não, digamos assim, é a espionagem como nós vemos em filmes. Isso é ilícito. Porque, na verdade, captar informações através de algumas pessoas e agentes, isso é lícito. Mas veja. O que eles argumentam é a questão preventiva, que isso aí seria preventivo contra ataques terroristas. É uma coisa estranha, porque esse argumento foi utilizado, inclusive, para ataques reais. Por exemplo, no Iraque, que é a chamada legítima defesa preventiva. Porque nós sabemos que existe a legítima defesa. Só que a legítima defesa, tanto no direito interno como no direito internacional, ela é utilizada quando há um ataque iminente, real, concreto, injusto, etc. Né? Então o outro tem direito de se defender, e inclusive o conjunto de nações, através de uma força coercitiva da ONU, sempre autorizada pelo Conselho de Segurança, porque ninguém pode unir dois ou três estados aí, montar uma coalizão como estão montando atualmente e atacar outros países sob o argumento de que no futuro ele pode fazer alguma coisa. Isso equivaleria,
supostamente, né?
Supostamente. Isso, Everton, iria equivaler a você espancar uma pessoa porque ela tem um potencial de no futuro talvez um dia te dar um tapa, alguma coisa assim. Então você já bate agora para evitar apanhar amanhã.
E que eu imagino que essa pessoa possa ter esse potencial.
Claro,
né?
E veja, quando essa história da espionagem, que o argumento foi esse, que para abortar, atos terroristas, etc., até pode ter um certo fundamento. Mas eles usam esse argumento dentro de uma chamada legítima defesa preventiva, que não existe. Só existe a legítima defesa, quando você é injustamente atacado e reage de maneira adequada, proporcional, etc. Inclusive, ela nunca pode ser, uma pessoa te joga um juízo, você dá 15 tiros, dá uma rajada de metralhadoras, que não houve legítima defesa, jogou uma pedra pequenininha, você mata a pessoa com um canhão. Quer dizer, que legítima defesa? Tem que ser proporcional, mais ou menos proporcional ao ataque. Mas veja aqui no caso, os norte-americanos argumentam em cima da legítima defesa preventiva. Isso é, eles acham que quando há iminência de um ataque, pode-se sim atacar preventivamente. Isso não é autorizado pelo direito internacional. Não há nenhuma autorização, nenhuma resolução da ONU que permita isso. Assim procedeu Israel em 67, contra as Forças Armadas do Egito, contra o Iraque em 81, e daí por diante. Nós vemos que a legítima defesa, como definição, é em caso de ataque armado você se defender, né? E não uma possibilidade no futuro de haver um ataque. Então, eu ataco antes porque eu posso ser atacado. As resoluções 26, 25, 33, 14 e 41 de 1976 da ONU nada falam sobre legítima defesa preventiva antes do aparecimento da doutrina Bush.
Isso na realidade surge... não existe, né?
Não, o que surgiu...
Só para eles, só para os americanos.
Isso surgiu na chamada doutrina Bush. Aliás, é bom que se diga que o Bush teve alguns projetos interessantes. Em 2008, há um projeto do Bush criando um muro na fronteira do México e dos Estados Unidos, para vocês verem o tamanho do muro, um muro de a extensão de 3.108 quilômetros, equivale a fazer um muro de São Paulo a Belém do Pará. Uhum. Então, Bush, já em 2008, propôs, ele belicoso que era, né? Mas essa doutrina, então, Bush, é que traz essa história de legítima defesa preventiva, que ele não via isso no passado, né? Antes se relutava em invocar isso aí. E em 62, com a crise de mísseis cubanos, os norte-americanos invocaram um capítulo da Carta da ONU para tentar justificar uma quarentena que fizeram em Cuba, mas não atacaram, foi uma quarentena. Em 61, Israel atacou, entre aspas, preventivamente o Egito, invocando justamente essa história da legítima defesa, dizendo que poderia haver um ataque do Egito para bloquear um estreito chamado Estreito de Tirã. Em 1988, os Estados Unidos alegaram que um navio de guerra, Vincennes, havia atacado um voo Airbus do Irã, em plena batalha iniciada com um ataque prévio de iranianos, etc., e acabaram também fazendo um ataque preventivo. Então, na verdade, essa história de legítima defesa preventiva é uma balela inventada, isso não tem respaldo no direito internacional.
Para a gente encerrar a participação, até porque o nosso tempo é muito breve no CBN Conhecimento, uhum, eu gostaria que o senhor finalizasse a análise do seguinte, uma conceituação. Diante dos fatos, né, de que há uma, inclusive uma tentativa de uma criação de um direito, né, que é a legítima defesa preventiva por parte dos Estados Unidos. Não existe a legítima defesa preventiva, como o senhor disse, no direito internacional. Diante desse fato, ficam fragilizadas as relações diplomáticas no direito internacional?
Ficam fragilizadas. E você, deixa eu só te pôr uma coisinha que eu acho que é bom que se ponha. O que a ONU admite é a chamada legítima defesa coletiva, é o princípio da segurança coletiva dos Estados, mas isso com autorização do Conselho de Segurança, etc. Para você ter uma ideia, durante todo o período da Guerra Fria, só houve um caso de intervenção, inclusive coletiva, e nem se falando em legítima defesa preventiva, isso vem depois da era Bush, não é? Coletivamente atacar alguém, só fizeram na Guerra da Coreia. A ONU, na Guerra da Coreia, fez uma intervenção militar solicitada pela Coreia do Sul em relação à Coreia do Norte, né? Então, na verdade, sempre essa segurança coletiva é uma reação defensiva, e não quando há uma ameaça, real ou não real, e os Estados se antecipam e atacam os outros, dizendo que poderiam no futuro ser atacados. Então, na verdade, nós observamos que a própria ONU pouco agiu coletivamente. Uhum. Na época da Guerra Fria, só uma vez, em todo o período da Guerra Fria. Isso aumentou um pouco em 2007, com algumas operações na Europa, na Geórgia, no Kosovo e Chipre, na América, no Haiti, na África, no Sudão, no Saara Ocidental, no Congo, na Serra Leoa, na Costa do Marfim, Libéria, Burundi, Eritreia e Etiópia. E na Ásia, na Índia, Paquistão, Palestina, Israel, Líbano, Afeganistão, Iraque e Timor-Leste. Então, veja, isso envolve uma logística militar muito grande. Para ter uma ideia, na última vez que houve isso na Ásia, a logística envolveu 20 mil civis e 83 mil militares, oriundos de 117 países diferentes. Então, a segurança coletiva está prevista na Carta da ONU em somente três situações: ameaça à paz internacional, ruptura da paz ou presença efetiva de atos de agressão. Isso está lá no capítulo 7º da Carta da ONU.
Professor Luiz Alberto Araújo, muito obrigado pela sua participação. É sempre bom fazer essa reflexão. No mundo que nós vivemos, a gente precisa ter um pouco mais de informação para refletir sobre esses fatos. E é triste, lamentável saber que nós estamos passando por isso, né? Por um governo americano que continua agindo de uma forma como se não existisse uma regulamentação internacional, né, professor?
Ele é, na verdade, a polícia do mundo, né? E não é só o norte-americano, vamos por aí inglês e outros mais, né? Da Europa, alguns também, né? Tem outros que a gente poderia, num outro momento, citar. Everton, eu quero agradecer muito a gentileza do teu convite, né? Muito obrigado pela possibilidade de pôr algumas poucas coisas aqui do direito internacional.
Quem quiser continuar a conversa, ter outras informações sobre o assunto, professor?
Se alguém quiser conversar, o meu e-mail é laaraújo49@hotmail.com.
Ok.
Ou então na universidade, no departamento de direito, ou no Centro de Ciências Sociais Aplicadas, onde eu sou diretor adjunto, eu estou à disposição de vocês.
Ok.
Senhores ouvintes, obrigado pela atenção.
Conversamos sobre direito internacional, o uso da força e a segurança coletiva. O CBN Conhecimento volta na semana que vem.